Boa noite, a graça e a paz do Senhor, amém? Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 3, quando leremos do verso 1 ao verso 3. Diz assim a palavra de Deus: Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que o Senhor reprova, mas não como seu pai e sua mãe, pois derrubou a coluna sagrada de Baal que seu pai havia feito. No entanto, persistiu nos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer, e deles não se afastou. Que Deus complete a sua palavra ao nosso coração. Amém? Amém?
Amém?
Não sei se você já foi reprovado em alguma prova. Ser reprovado às vezes é uma situação assim meio chata, é uma coisa desagradável, mas que acontece, meus irmãos, com praticamente todo mundo. Existe no Brasil, um especialista, escreveu muito e faz muitas palestras sobre concursos, sobre provas. Ele inclusive também é membro de uma igreja batista, e eu gosto muito daquele palestrante, daquele professor. Ele é autor também e muito celebrado nos meios de concursos. E uma coisa que eu acho bacana nele é que ele explica que ele foi reprovado, se não me engano, em 6 concursos. Passou em 7, foi reprovado em 6. E uma coisa que eu achei curioso é que, certa ocasião, numa entrevista, quando ele disse que havia sido reprovado em 6 concursos, o entrevistador então começou a querer fazer uma brincadeira: ué, como é que você ensina os outros a passar se foi reprovado 6 vezes? Bem, mas o fato é o seguinte: na minha opinião, o que dá a ele mais peso, mais condições de falar, é o fato dele ter passado, mas também ter sido reprovado. Porque caso contrário, aquela pessoa que fosse reprovada, se ele tivesse passado em tudo, a pessoa pensaria que passar num concurso é coisa para um especialista, para uma pessoa fenomenal, para uma pessoa fora completamente do comum, uma pessoa extraordinária. E ela, pessoa comum, jamais teria condições. Mas, meus irmãos, nós percebemos que ser reprovado em alguns momentos nos ajuda e nos abençoa, porque muitas vezes aquilo nos prepara para outras coisas. Entretanto, ser reprovado diante de Deus é uma coisa diferente. Ser reprovado diante de Deus é simplesmente perder tudo. Por isso que a Bíblia vai dizer que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Há perdas, irmãos, há reprovações que elas são irreparáveis. Agora você veja, tem a história na Bíblia de um rei, e você sabe que nós devemos ler a Bíblia com olhos ensináveis. Você lê na Bíblia a história, e a Bíblia é cheia de histórias, porque as histórias, elas ensinam muito. Então, quando você lê na Bíblia uma história, uma biografia, um relato sobre alguém, sobre um rei, por exemplo, no nosso caso aqui, você compreende mais da natureza humana e da vida. Porque a natureza humana, a vida e o próprio Deus estão ali retratados no fato real. O fato real aqui é a vida de Jorão. Jorão, quase foi meu xará. Não é João, Jorão. Jorão, meus irmãos, ele é retratado aqui agora como filho de Acabe. Veja que foi, alguém podia dizer que era bem nascido. Por quê? Porque Acabe era um rei. Entretanto, meus irmãos, ele foi bem nascido no sentido de que tinha sangue nobre, mas Acabe, ao mesmo tempo, nós podemos dizer que ter Acabe como pai não foi nada bom, porque Acabe foi um rei ruim. Um rei ruim. Ele era filho ele era casado com uma mulher chamada Jezabel. Essa mulher chamada Jezabel passou a ser símbolo de mulher difícil, mulher mandona, mulher que quer resolver tudo na base do jeito como ela pensa que tem que ser. Ela toma a dianteira. Um dia o marido chegou meio chateado em casa e ela perguntou o que estava acontecendo, e ele disse que havia, que desejava ter uma determinada propriedade, e ele não conseguiu ter aquela propriedade. Ah, mas a dona Jezabel tomou as dores do marido. Você já viu que tem mulher que é assim, tomou as dores do marido e disse: deixa quieto que eu resolvo. Ela se ajeitou lá e arrumou um jeito de matar o dono da vinha. Matou o dono da vinha e deu a propriedade para Acabe. Veja que era uma família desajustada. Mulher muito precipitada, mandou matar os profetas de Deus. Essa tal de Jezabel, meus irmãos, ela era tão terrível, mas tão terrível, que o profeta Elias enfrentou os profetas de Baal, orou para que descesse fogo do céu, desceu fogo do céu. Ele enfrentou os profetas de Baal, mas quando ele ficou sabendo que Jezabel estava atrás dele querendo matá-lo, ele entrou numa depressão, porque Jezabel era terrível. O Jorão era filho do Acabe, casado com a Jezabel. Que familinha complexa, complicada. Agora note bem uma coisa: o Acabe foi um rei ruim, não temia a Deus. O filho o sucedeu. Em contrapartida, meus irmãos, agora nós temos que entender aqui o seguinte: o Acabe era rei de Israel, portanto o Jorão se tornou rei de Israel. Em Judá, porque o reino ficou dividido, em Judá reinava Asa. O filho do Asa foi Josafá. Tudo era povo de Israel, Judá e Israel. Só que agora o reino está dividido. Judá ficou com os descendentes de Davi. E aí, meus irmãos, notemos uma coisa. Agora o Jorão, ele está em Israel, Judá está com Josafá. E diz o texto bíblico que o Jorão, ele tornou-se rei de Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, em Judá, reinou 12 anos. Então Jorão ficou 12 anos. Fez o que o Senhor reprova. Fez o que o Senhor reprova, mas não fez como seu pai. Ele não foi tão ruim quanto Acabe e sua mãe. E o que que ele fez de melhor? Ele derrubou o altar de Baal que o pai dele tinha feito. No entanto, persistiu nos pecados de Jeroboão. Então vamos entender aqui. Número 1, por que que esse cidadão chamado Jorão foi uma pessoa reprovada por Deus? Eu queria chamar a sua atenção, em primeiro lugar, é o seguinte: porque Jorão não rompeu radicalmente com o pecado. Ele não tratou o pecado de modo radical. Diz o texto bíblico que ele não foi tão ruim quanto seu pai Acabe e quanto sua mãe. O Acabe e a mãe do Jorão, o pai e a mãe, foram piores do que ele. Agora, ele fez uma coisa. O pai havia construído um altar a Baal, que era um deus pagão. Ele mandou destruir aquele altar. Entretanto, ele não rompeu totalmente. Ele foi reprovado, não tanto quanto seu pai e sua mãe. Você já parou para perceber que muitas vezes na vida você precisa radicalizar? Ou você rompe com tudo, ou o fato de você romper só com uma coisa, com uma parte, mas manter outras, aquilo te traz grandes prejuízos. Na vida nós perdemos muito, meus irmãos, pelo estado de mornidão. A Bíblia em Apocalipse vai dizer, para a igreja de Laodiceia, o Senhor Jesus diz: eis que não és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, já que és morno, como estás morno, tenho vontade de vomitar da minha boca. O morno é aquele que não está lá e nem cai, é uma coisa mais ou menos. Você tira um mau hábito da sua vida, mas cultiva outro. Isso lhe traz reprovação aos olhos de Deus. Você mantém alguma coisa na sua vida que está trazendo outros males. É o não ser radical. É às vezes a pessoa querer ser legal com os amigos sem ser legal. Quer parecer um crente avançado, um crente de mente aberta, um crente que também faz as coisas que a pessoa do mundo faz. Isso não nos leva a lugar nenhum, irmãos. Eu já vi, por exemplo, tantas vezes, agora recentemente, eu estava num lugar e um rapaz me olhou, me reconheceu, e aquele rapaz estava tão bem na igreja dele, há um tempo atrás, uma bênção tão grande, atuando na igreja. O pai e a mãe diziam graças a Deus pela vida dele, o caminho que ele tomou, graças a Deus que ele está na igreja. Um dia o pai me disse: olha, eu não sou de igreja, mas eu dou graças a Deus porque o meu filho está lá. E agora há pouco tempo eu estava num lugar e aquele rapaz estava lá também. E então eu vi quando o grupo que ele estava ali conversando, só os amigos, de repente eles pediram algumas bebidas, pediram também algumas coisas para comer, e eles estavam ali se divertindo, conversando. Eles estavam falando tão alto que eu comecei a escutar o assunto lá. Eu não estava prestando atenção, mas dava para escutar. Daqui a pouco vem ele e foi ajudar a buscar, a pedir bebida para eles. Depois eu fui saber, aquele rapaz não está indo mais à igreja, ele não está indo em igreja nenhuma. E dando explicações a alguém por que ele não está indo em igreja nenhuma, ele chegou ao ponto de dizer assim: porque eu não consigo. Agora veja, meus irmãos, o que é o orgulho. Aqui não tem igreja para mim. É como se as igrejas daquele lugar fossem muito simples. Ele precisava de um discurso mais inteligente por parte de um pastor que falasse melhor, um pregador que tivesse mais cultura. E tem várias igrejas naquele lugar. Meu irmão, o nome disso é orgulho. Se nós paramos para ouvir uma mensagem de um pastor, de outro, de um pregador, de uma irmã, de alguém, uma ministra, e ninguém está no nosso nível, na verdade, meus irmãos, nós estamos nos sentindo tops, mas nós estamos sendo topeiras e não tops. Há pessoas que de tão tops estão topeiras. Vai se abrindo espaço para certas coisas na vida e não se rompe radicalmente com o pecado. Por quê? Porque agora era a hora de Jorão dizer: não, tira o altar a Baal, tira tudo aquilo que não convém. Mas diz o texto bíblico, que meus irmãos, que ele não fez assim. Ele se manteve nos costumes de Jeroboão. Olha que desgraça, irmãos. Cada vez que a gente lê na Bíblia, o nome de Jeroboão é uma coisa triste. Por quê? Jeroboão, meus irmãos, foi um rei muito anterior a Jorão. Ele foi o primeiro rei de Israel, depois da divisão. Quando o reino dividiu, ficou o reino de Judá e o reino de Israel. Ele foi o primeiro de Israel. O primeiro rei de Israel na Bíblia é Saul, a nação toda junta. Mas na divisão, quem ficou com Israel depois para frente, o primeiro de Israel dividido, foi Jeroboão. E o que que acontece? Jeroboão levou a nação a pecar. E depois sempre ele se tornou referência de rei pecaminoso. E aí vai repetir na Bíblia algumas vezes: fulano de tal reinou tantos anos e fez o que o Senhor reprova, porque andou nos caminhos de Jeroboão. Olha que coisa triste. O Jeroboão sempre lembrado como um rei que virou referência de um rei que desagradou a Deus. Agora o Jeroboão está sendo citado. E diz o texto bíblico que o Jorão, ele rompeu lá, destruiu o altar do Baal. Entretanto, ele continuou nos caminhos de Jeroboão. Quais foram os caminhos de Jeroboão? Foram tantos os caminhos ruins, meus irmãos, mas eu queria destacar algumas coisas. Uma delas, ele mudou o lugar de culto. E ele mudou até para um lugar legal. Mudou para Betel, que era um lugar na Bíblia que tem o seu valor. Entretanto, não era lá que Deus mandou. Você sabe que às vezes é assim. Você está fazendo uma coisa legal, mas não é aquilo que Deus mandou. Você está fazendo uma coisa que é palatável. Se alguém provar, vai dizer, é, dá. Mas não é o que Deus quer. Ele mudou, porque o culto a Deus tem que ser do jeito que Deus quer e não do jeito que nós queremos. Ele mudou o local de culto. Uma outra coisa que o Jeroboão fez, ele, meus irmãos, rompeu com a linhagem sacerdotal. Ele começou a colocar como sacerdotes pessoas fora da linhagem sacerdotal. Ele começou a inventar moda. Ele começou a colocar líderes para serem sacerdotes que não era da linhagem sacerdotal. E isso também é uma coisa muito séria, porque quem dá a liderança do seu povo, quem dá a liderança da igreja, é o Senhor nosso Deus. E Deus estabeleceu um jeito, uma maneira, um critério para ser sacerdote, mas Jeroboão quebrou, rompeu com aquilo e começou ele mesmo a estabelecer os sacerdotes do jeito que ele queria. Meus irmãos, isso conduziu Israel para uma desgraça. Uma desgraça de idolatria, um problema terrível, contaminou a nação com cultos pagãos. E irmãos, quando nós vamos abrindo mão daquilo que Deus estabeleceu para não abrir mão, vai entrando um jeito de viver ruim. Agora note, o Jorão, ele, em primeiro lugar, não rompeu radicalmente com o pecado. Ele tinha que ser totalmente diferente do pai, totalmente diferente da mãe. Tinha que romper. Ele não podia ser parecido. Tem coisas que você tem que ser diferente mesmo. Água e óleo não se misturam. Ah, eu quero ser mais uma coisa mais ou menos, eu quero ser uma coisa do meio. Eu quero, não quero ser óleo, não quero ser água. Eu quero ser uma coisa assim que seja um pouco de cada um. Não dá. Ou você é crente ou você é descrente. Ou você é crente ou você é incrédulo. Pastor, tem mais ou menos crente? Não, não tem. É aquela história que eu já contei aqui do muro. O sujeito subiu em cima do muro, de um lado estava quem era de Deus, do lado de cá, e do lado de cá quem era do diabo. A turma do lado de Deus ficava pedindo, pula para cá, pula para cá, pula para cá. E o pessoal do lado do diabo, nada, não dava nem confiança. Teve uma hora que o cidadão olhou para o lado do pessoal lá do diabo e disse, e aí gente? Vocês não vão tomar providência não? Está todo mundo do lado de cá me chamando, pedindo para eu pular para o lado de lá, para eu ir para o lado de Deus. Vocês ficam aí com essa cara de antipatia. Ninguém faz nada, ninguém me ama, ninguém dá valor em mim desse lado não. Ninguém me convida para sair daqui e pular direto aí, para ficar com vocês e o capeta. O pessoal do lado de Deus está lá, todo mundo fazendo a maior força. Até que alguém começou a perguntar lá, e foram até o diabo e perguntaram, olha, não é para a gente chamar ele para pular para cá não? Nós estamos meio confusos, que o pessoal de lá está fazendo uma barulhada danada. Tinha jejum do outro lado, pessoal subindo em monte do outro lado, uns gritando, orando com fervor, uma gritaria tremenda, os outros orando quietinho lá, mas uma luta para ele passar para lá. Agora nós estamos aqui parados, ele não importa para nós. Até que o diabo disse assim, fique tranquilo, deixa ele lá no muro, porque o muro é meu. Quem está em cima do muro já está do meu lado. O muro me pertence, aquele lugarzinho que ele está, pertence ao lado de cá. Meus irmãos, ou não é. O Jorão ficou ali, rompeu com uma coisa errada que o pai fazia, mas não rompeu com tudo. Agora, uma outra coisa. O Jorão, ele não aproveitou, meus irmãos, ele não teve bons referenciais. Ele tinha Josafá do outro lado, como rei de Judá. Josafá era filho de Asa. Como é que é o nome do rei que nós estamos falando aqui? Jorão. O Jorão era filho de quem? Acabe. Como é que era o nome da mulher do Acabe? Jezabel. Essa Jezabel era terrível. Tinha uma gata que morava no Seminário do Sul, quando eu morava lá. Aquela gata, meus irmãos, ela foi mãe mais ou menos de uns 300 gatos. Colocaram o nome dela de Jezabel. Me lembro bem da Jezabel. Agora, o Jorão, filho do Acabe, marido da Jezabel. Agora, ele tinha lá, como rei de Judá, Josafá. Josafá era filho de Asa. Aí de Josafá a história é diferente, porque diz assim, que ele fez aquilo que o Senhor aprova. Ele andou nos caminhos do seu pai, o Asa, que foi um bom rei, um rei que agradou a Deus. E o Josafá, ele se uniu com o Jorão. O Jorão se uniu a Josafá em batalhas. Um ajudava o outro, porque tudo era povo de Israel, povo judeu. Mas note bem uma coisa. Ali, o Jorão não imitou Josafá. Você sabe que há pessoas que Deus coloca em nossas vidas e elas servem mais ou menos assim como um parâmetro para que nós melhoremos. Ele não imitou Josafá, o rei de Judá. Ficou de longe, rei de Israel, vivendo em Samaria, o rei de Judá, em Jerusalém. E eles ali sempre tinham contato. Entretanto, ele não tomou a vida de Josafá como uma vida que ele pudesse ter como uma referência. Todo mundo aqui tem referenciais. Meus irmãos, nós somos a junção mais ou menos de umas 5 pessoas. Existem cerca de 5 pessoas que são determinantes para aquilo, para quem você é hoje, para aquilo que você faz. Tem mais ou menos umas 5 pessoas que influenciam grandemente os seus gostos, seu modo de falar, seu vocabulário, seu modo de pensar, aquilo que você faz no seu lazer, a maneira como você encara o mundo. Ah, meu Deus, se Josafá se tornasse uma referência para Jorão. Mas, meus irmãos, é difícil um rei aceitar a influência de outro rei, porque cada rei quer ser um rei maior. Você sabe que há pessoas ao redor da sua vida que podem ser uma grandiosa bênção de Deus e que vão ajudar a sua vida a ser aprovada diante de Deus. Porque nós precisamos de pessoas que nos ajudem a crescer. Irmãos, eu sempre gosto de falar isso. Eu tenho uns amigos tão bons, irmãos. Tenho uns amigos tão bons. Agora no final do ano, nessas trocas de mensagens, tem umas mensagens que a gente recebe, que você sabe que aquilo ali é verdadeiro. Você sabe, a pessoa manda, quero agradecer por você ser meu amigo. Mas não é aquela mensagem geral, não. Entendeu? Valeu por você ser meu amigo, obrigado por me aturar em 2017, e prepara que 18 tem mais. Aí manda para todos os contatos. Não é isso, não. É aquela coisa que a pessoa escreveu para você, de gratidão. Irmãos, eu fico observando como é bom ter amigos que te façam crescer, façam você ser uma pessoa melhor. O mundo está cheio de pessoas, meus irmãos, que se nós convivemos com elas, nossa vida piora. Você se torna uma pessoa ruim. Coisa ruim, irmãos, é quando, por exemplo, você sabe que namorado e namorada exercem grande influência sobre o outro. Grande influência mesmo. Um namorado de 15 dias, Às vezes a namorada toma aquela pessoa como a razão do existir. É o meu respirar. E aquele namorado de 15 dias entra com uma força de influência que parece que muda a cabeça da pessoa, muda o cérebro, troca. Faz um negócio assim que inexplicável. A mesma coisa, às vezes uma namorada muda a cabeça. Tem essa expressão no Brasil, virar a cabeça, não é? Virar a cabeça, parece que vira a cabeça mesmo, põe a cabeça até do avesso. Uma influência tão grande, só que a pessoa às vezes não percebe que aquela influência está sendo para piorar a qualidade de vida que ela tem, piorar os relacionamentos, piorar o estado emocional e espiritual de uma família. Há namoros, meus irmãos, que entram para matar, roubar e destruir mesmo. É verdade. Entra para roubar, para matar, para destruir, uma confusão dos infernos na vida da família, na vida de todo mundo. E interessante, eu me recordo, já vi isso acontecer algumas vezes. Eu era pastor em Belford Roxo, e um marido, um jovem marido, estava com um problema com a esposa, ponto da família entrar dentro da casa e tirá-la de lá. A família, os irmãos dela resgataram-na e tiraram ela de lá. E ele veio conversar comigo dizendo: não, porque ela é minha esposa, eles têm que respeitar. Irmãos, a cabeça da pessoa, ele achou que casou com ela, então ele pode bater, pode fazer o que quiser, e que os irmãos, o pai, os tios, ninguém tem nada a ver com isso, que ela é minha esposa. Irmãos, isso são coisas diabólicas. Isso não tem nada do Espírito Santo de Deus, não tem nada do mover do Senhor. São relacionamentos que entram destruindo tudo. Nós temos que ter cuidado com as más influências. Ele abraçou o jeito de Jeroboão ser. Por que ele não teve Josafá como um referencial? E uma coisa importante como referencial, meus irmãos: se eu, por exemplo, sou o tipo de pessoa que quero melhorar, eu já penso assim: eu descubro alguma coisa positiva sobre o pastor William. Vamos supor que ele é uma pessoa que separa tempo com Deus, que lê, que é estudioso e tal. E ele faz isso todos os dias, vamos supor, durante uma hora e meia, duas horas. Ele estuda e tal. Aí eu tenho um outro colega, que ele não é assim. Ele é assim, vamos que vamos. Quando chega no final do ano, estão falando mais de estudo aqui, tá? Estudo da escola. Eu falei ler a Bíblia e tal, mas vamos colocar estudo, estudioso, aplicado, responsável. Tem um outro colega que é assim: deixa a vida me levar, vida leva eu. Aí vai com tudo. Quando chega lá para o mês de novembro, está aquele apavoramento. Aquele apavoramento, procurando gente para poder coisar, procurando caderno de colega, aquele trem de doido, entendeu? Querendo comer um boi numa semana. Pegando as matérias atrasadas, não acha com um e vai atrás do outro, chega lá, o outro não tem, ele briga com o outro que o outro não tem, que tinha obrigação de ter, e fica com raiva de fulano porque fulano não tem a mesma boa vontade de emprestar o caderno que o outro tinha. É aquela confusão. Por quê? Porque quer comer um boi em uma semana. E eu estou aqui, eu posso ter como referência ele, mas eu não vou ter como referência ele, porque eu vou olhar para o outro que é assim e vou dizer assim: e o fulano? Está pensando o quê? Eu fiquei em uma matéria, e o fulano que ficou em oito? Aí ele tem como referência o doidão. Ele devia ter como referência aqui, ó. Ele tem como referência quem? O que já é pior que ele. Então ele está bem. Ele não cresce, porque ele diz: eu já estou bem. Do jeito que eu estou bem, eu não cresço. Irmãos, nós precisamos ter pessoas que nos façam crescer. Amém? Agora, uma outra coisa que eu queria aprender aqui com os irmãos é que no verso, os versos 2 para frente, o verso 2 e 3 diz: fez o que o Senhor reprova, mas não como seu pai e sua mãe, pois derrubou a coluna sagrada de Baal que seu pai havia feito. No verso 3: no entanto, persistiu nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que de Nebate levara Israel a cometer, e deles não se afastou. Mas vamos voltar ao verso 1, porque diz lá: quanto tempo o Jorão reinou? Quanto tempo? Quanto tempo? 12 anos. Reinou 12 anos e foi reprovado. Reinou 12 anos e foi reprovado. Irmãos, não aproveitar o tempo para crescer. Não aproveitar o tempo, porque o tempo nos ajuda a mudar. O tempo nos ensina. Essa semana, irmãos, eu tive uma semana cheia de lições, mas com tantas lições. Se eu pegar só as idas que eu fui ao cemitério essa semana, dá uma grande lição. Nós temos lições para todo lado, irmãos. Lições de todo jeito. Reinou 12 anos, mas foi um rei ruim. A Bíblia fala de Saul. Irmão, Saul reinou 40 anos, mas nunca amadureceu como rei. Nunca. A gente lê lá o texto de 1 Samuel, parece que Saul reinou pouco. Já notou isso, pastor? Você vai lendo assim, começa a história ali de Saul, Saul sendo escolhido no capítulo 8. Depois você vai seguindo, parece que Saul reinou pouco tempo, reinou 40 anos. Mas nunca foi um homem maduro. Sabe por quê? Esse ano agora está começando. Não adianta, irmãos, a gente dizer: eu tenho 20 anos de crente. Não, você às vezes tem o mesmo ano repetido 20 vezes. Eu tenho 20 anos como profissional. Você não tem 20 anos como profissional. Você tem 20 anos como profissional repetido 20 vezes. Se nós queremos ter resultados diferentes, nós temos que fazer coisas diferentes. Se você quer melhorar, você tem que aperfeiçoar e não ir repetindo aquilo. Só repetir não adianta. Com 12 anos, dava para ele, se ele começou meio fraco, meio inseguro como rei, espiritualmente meio estrupiado, meio lá, meio cá, teve um pai complicado, uma mãe complicadíssima, mas agora também, a mãe e o pai já morreram, ele já era rei, então é a hora dele crescer, é a hora dele caminhar. Você sabe que você culpar eternamente a sua criação, culpar eternamente a mãe, culpar eternamente o pai, isso não adianta. Eu me recordo, meus irmãos, como a vida é engraçada. Estava conversando com um grupo de pastores esses dias atrás. Antigamente, tudo culpado era, a culpada era a mãe. Eu me lembro, porque a mãe é determinante para não sei o quê. E a gente sabe que a mãe é muito importante mesmo e determina muitas coisas. Mas tudo era a mãe, porque a mãe não sei o quê, que a mãe rejeitou, acolheu. A mãe é muito assim, muito assada. Então a pessoa, eu me recordo que havia uma mania de dizer que se o filho fosse preso, eu ouvi isso tantas vezes, é porque não tinha mãe que corrigisse, O filho foi parar na cadeia porque não tinha mãe que corrigisse. Eu me recordo muito disso. Culpa de tudo era a mãe. Agora nós estamos numa época, os irmãos sabem que mudou, né? Culpado de tudo hoje é pai. Tudo se atribui a pai. Tudo se atribui a pai, irmãos. É que o mundo está tendo uma mudança. A mudança está tão radical, mas não está sendo muito bem percebida em certos aspectos. Hoje o pastor Carlos, pregando de manhã, falou que as famílias estão vivendo uma confusão, e estão mesmo. E uma coisa impressionante que está acontecendo refere-se à figura masculina. O mundo não é mais dos homens, é porque ainda tem homem ocupando um monte de espaço. Então parece que o mundo é dos homens, mas ele já está em processo de não ser. Mas o processo é aceleradíssimo. A masculinidade não é exaltada em lugar nenhum mais. É totalmente fora de moda você exaltar a masculinidade. As roupas estão ficando, as roupas de homem estão ficando mais com tom, menos definido. Dependendo da hora, você quer tipo de calça, você não consegue comprar uma calça que lembra a calça que seu avô vestia. Você é um negócio um pouco confuso para a nossa geração, que, como disse o pastor Leonardo no culto das seis, pregando aqui, ele diz: nós pegamos a mudança do meio para frente. Para nós que estamos pegando a mudança do meio para frente, está meio difícil de entender qual é. Qual é? O que pega bem? Tem hora que a gente acha que está abafando. Não, não está abafando nada. Está totalmente fora do esquema. Hoje a culpa de tudo é do pai. Se uma menina é namoradeira, a culpa é do pai dela. Alguém vai dizer que a culpa é do pai. Por quê? Porque a explicação é que falta a figura paterna, ela procura o masculino para todo lugar. A culpa é do pai. Se ela também tem raiva de homem, a culpa é de quem? É do pai. Que não cativou, que não sei o quê, que não estava presente. Então tomou aversão à figura paterna e tal. Aí, tudo é culpa do pai. Meu irmão, presta atenção. De agora para frente, de agora para a frente, você é uma pessoa crente, a culpa é sua. Se você vai só, você só vai ser desse jeito se você quiser. Porque se você quiser, você faz uma mudança, faz uma virada na sua vida, e você vai ser o que Deus tem para a sua vida. Se você quiser: ah, Senhor, minha mãe não sei o quê. E o que que tem? Eu coloquei o Espírito Santo na sua vida, te dei maturidade, você daqui para frente podia agir diferente. Não agiu porque não quis. Irmãos, é igual a pessoa que chega aqui na igreja pedindo as coisas e nos ameaçando. A pessoa chega aqui, outro dia chegou um aqui, entrou bravo e disse para a irmã Tânia assim. A pessoa, para falar com a Tânia assim com muita brutalidade, você vê que não é uma pessoa muito normal. Aí virou e falou com ela: não, eu quero, e eu quero agora, e eu não vou esperar para depois. E foi andando na direção dela como se fosse agredir. Pela misericórdia de Deus, houve aí uma situação aí que o rapaz foi embora. Aí vem um domingo de manhã, acaba o culto aqui. Acaba o culto, meus irmãos, nós estávamos ali, quase todo mundo foi embora, e nós estávamos ali ainda, veio ele. E esse tipo de pessoa, meus irmãos, tem um detector assim, ó, que ele identifica quem é pastor. Ele instala um chip que capta assim quem é pastor. E eles têm uma técnica também, que eles, quando desconfiam que o cidadão é pastor, eles já chamam o cara de pastor. Porque se for, já. E se não for, ele pergunta: e cadê o pastor? Aí o irmão, às vezes, muitas vezes, nos entrega de bandeja. Entendeu? Aquele lá, ó. Não, e se a gente não... É uma coisa tremenda, mas vamos lá. E veio ele. Ele logo olhou para mim, primeira coisa. O camarada vê o outro com a Bíblia grande assim, ó. E tem um jeitinho de pastor, né? Cabelinho tombado, óculos, essa coisa assim. Aí o camarada pensa: aquele lá é pastor. Ele chegou, e já chegou e falou: ô pastor, ô varão! Varão, varão, varão. E aí, benção? Benção, tá bom. E aí eu comecei a falar com ele. Ele: não, porque eu quero, porque eu vim pegar. E aí, naquela embolada da conversa, a pessoa chega tão perturbada. Ele diz assim: eu detesto igreja. Ah, irmãos, quando ele disse eu detesto a igreja, eu não sei o que que me deu. Eu não estou falando que eu fiz bonito, nem que eu fiz... Eu não sei o que que me deu. Eu fiquei pensando nos irmãos que estavam me vendo conversar com ele lá, o que que eles pensaram? Eu disse assim, um camarada alto, não sei que coragem aquela que me deu na hora. Um camarada alto, assim, com aspecto... Eu disse assim, meu amigo, vem cá, senta aqui. Senta aqui. Ele sentou. Eu disse assim, que mal nós te fizemos. Você detesta a igreja por quê? Por que que você detesta a igreja? Você gosta do quê? O que que o pessoal lá do mundo está fazendo por você? Mas dei uma esculhambação. E disse assim, não vem me ameaçar aqui que você vai roubar, matar. Pode sair para roubar, matar, fazer o que você quiser. A culpa não é minha, não é da igreja, não é de igreja nenhuma. Pastor não tem culpa nenhuma se você resolver sair para assaltar. Porque eles fazem um negócio com a gente. Não, porque eu estou voltando. Quer voltar? Volta, está ali, ó. Fácil voltar. A culpa não é minha se você voltar. A culpa não é do outro. Agora, se você quer ajuda, você vem num lugar certo. Agora, seja humilde. Não chega aqui falando que detesta os crentes. Não chega aqui falando de igreja. Chega aqui igual gente que quer ser ajudada. Os irmãos ficaram assim olhando e eu numa braveza. E a Cristiane fazendo assim, batendo assim em mim devagarzinho. Como quem diz, sossega leão. Ela batendo assim, porque ela estava com medo do rapaz reagir. E não sei o que, que me deu um apagão. Que eu não fiquei com medo do rapaz reagir. Agora veja. No final das contas, eu chamei um lutador nosso aqui. Eu chamei um seminarista de nossa igreja, que foi profissional de taekwondo. Taekwondo. Olha lá, aquele lá, levanta aí, Felipe. Fica em pé, Felipe, para o pessoal ver. Olha lá, olha lá. Que maravilha. Eu chamei o Felipe e falei assim, vamos orar por ele aqui, Felipe. Vamos entrar com todas as armas espirituais. E o Felipe ficou de olho aberto enquanto eu orava. Mas falei com ele assim, ó, fiquei bravo, mas sou amoroso. Se você voltar terça-feira que nós vamos te ajudar. Agora vem direito. Vem falando alto, exigindo as coisas, que ninguém aqui é culpado do que está acontecendo na sua vida, não. Ah, porque eu fiquei na cadeia, ficou porque fez alguma coisa. Eu não mandei você fazer. Ele não mandou, ninguém mandou. Agora nós estamos querendo te ajudar aqui. Se é para ajudar, você venha direitinho, que vai ser recebido em nome de Jesus. Tá com fome? Nós vamos arrumar um negócio para você comer aqui. E foi desta maneira. Agora preste atenção. Por que que eu estou contando isso? Para de culpar o mundo dos seus problemas. Mais de 90% dos seus problemas você que criou, com seu jeitinho de ser. Entendeu? Você não agiu como Salomão. Você foi você. Aí deu aquele negócio lá que você está tendo que conviver. Deu nisso aí. A mãe não é culpada, o pai não é culpado, o tio não é culpado. Ninguém é culpado. De agora em diante, você é responsável. E se você se quebrantar diante de Deus, Deus vai fazer um algo novo na sua vida. Amém? E vamos orar, para que se o rapaz voltar aqui, ele volte mais manso. E não venha com a fúria que ele foi recebido aqui por mim. As câmeras da igreja filmaram ele entrando aqui num outro dia. Então me chamaram lá para poder ver ele entrando, para conferir se era ele mesmo. E do jeito que ele entrou, um funcionário da igreja viu e falou assim, ih, pastor, é esse aí? Eu falei, é esse aí mesmo. Mas meus irmãos, eu acho que Deus pode fazer uma obra na vida de qualquer pessoa. E alguém diz assim, pastor, às vezes deu essa coisa no senhor aí, porque Deus queria falar uma verdade para esse rapaz que de outro jeito ele não ia ouvir. Ninguém é culpado, não. Ninguém é culpado. O culpado somos nós mesmos, os culpados. Agora Deus pode fazer o novo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós pedimos que o Senhor complete a palavra. Que o Senhor faça com que o Teu Espírito Santo a aplique de modo bom à vida. Suplicamos, Senhor Deus, que o Senhor também nos leve bem para casa agora, nos dando uma noite de repouso, uma noite de restauradora, uma semana muito abençoada. Senhor, que o sítio de nossa igreja essa semana no Revolução seja um lugar onde o Teu Espírito passeie e trabalhe. Suplicamos, Senhor Deus, que o Senhor guarde cada um, livrando do mal e do perigo. Abençoa as nossas famílias e que o amor do Senhor, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nossa esperança, a comunhão e consolação do Espírito repouse sobre todos, hoje e sempre. Amém e amém.